Eita, Ralf, para falar de futebol. Ralf, eu não vou ficar só aguardando a tua resposta para uma curiosidade minha. Como é que tu estás te comportando? O que é que estás achando de trabalhar nesses estádios vazios? Eu acho isso uma tragédia. O jogo, até quando a gente... No rádio, vocês conseguem animar a gente de alguma forma, mas na televisão fica aquele vazião, aquela coisa sem graça. Meu Deus, que isso passe logo. Vem de lá.
Geraldo, bom dia, minha gente. Isso é ruim para o público, que não pode estar no estádio. O torcedor, ele tem que estar ali vendo, ele gosta disso, felizmente. E para nós também, o fato de estar longe do público, isso também tem uma certa afetação. A transmissão do jogo em si, não, mas o calor humano, aquela vibração em função da presença do público, isso passa a ser diferente. A gente tem que ir se acostumando com isso. O próprio clube, a princípio, era contra, mas viu que as autoridades, ou os clubes viram que as autoridades não iam permitir a bola rolar outra vez de portões abertos tão cedo, então eles toparam. Mas cada jogo com os portões fechados é prejuízo acumulado. Está dando prejuízo aos clubes, mas tem que ser assim, porque dizem que agora tem um novo normal. Então esse pode ser um novo normal, por enquanto, para o futebol, Geraldo. Mas olha, nós ontem vimos o Santa Cruz chegar à final invicto e espera hoje o adversário do jogo entre Salgueiro e Afogados, jogo das 19 horas hoje, e que vai ser transmitido aqui pela Rádio Jornal pelo Escreto de Ouro. Aí vai se conhecer o adversário, um da capital, um do interior. O interior passa a ter uma chance incrível de levantar um campeonato também. Agora, na condição técnica, o Santa Cruz é o clube que vem se desenvolvendo melhor dentro do campeonato desde o princípio. Tanto é que chegou aqui invicto e com maior número de pontos do que qualquer outro concorrente. Agora, ontem a decisão se deu através dos tiros livres da marca do pênalti. Foram feitas 8 cobranças para cada time. E dessas 8 cobranças resultou em 7 pênaltis convertidos pelo Santa Cruz e apenas 6 pelo Náutico. Então, o placar foi 7-6. Agora, vocês vão ouvir agora os técnicos que falaram após o jogo nas coletivas. Isso é comum depois das partidas, só que ontem eles falaram depois de 1 hora da manhã. E muita gente não pôde acompanhar porque tinha que trabalhar no dia seguinte. E nós vamos agora mostrar o que disseram aí os treinadores de Náutico e Santa Cruz. E também vamos, se o tempo permitir, colocar o Daniel Paulista, porque o Sport ganhou seu jogo para o Vitória de 1-0 ontem. E tem uma história de arbitragem também para contar. Agora, gente, ontem o árbitro da partida, Rodrigo Pereira, marcou um pênalti contra o Náutico e, pela nova regra, fica complicado engolir aquela marcação de pênalti, com base na regra 12 das faltas, mas que remete à regra 14, porque houve o pênalti, foi na área. E foi um toque de mão, alegado pelo juiz. Se a mão, a regra diz que se a mão ou o braço estiverem junto ao corpo, sem ampliar o espaço corporal em razão de uma posição natural, aí a falta não pode ser marcada e não deve ser marcada. E ontem nós vimos que não houve uma ação deliberada do zagueiro do Náutico e tem que haver essa intencionalidade para que o pênalti seja interpretado como sendo uma falta a ser marcada. E tem que ampliar o espaço corporal da mão ou do braço. Eu acho que isso não houve. Ao contrário, o jogador parece, as imagens da televisão mostram, o jogador parece tirar até a mão para evitar que a bola bata. Ao invés de ampliar, ele encolheu o espaço corporal. Mas foi marcado o pênalti. Só que o goleiro Jefferson defendeu, Pipico perdeu a batida, o penal, esse penal aí, que foi no decorrer do jogo. E Isso aí salvou a arbitragem, porque senão o questionamento hoje estaria sendo maior. Outra coisa também, o gol do Sport, há pouco instante, o repórter Igor Moura falou aí a respeito do lance, que o gol foi feito com um massagista dentro de campo. Reparem o que diz a regra 3, que fala sobre os jogadores. Diz o seguinte: o gol marcado com pessoa extra no campo de jogo, aí vem, se após a marcação de um gol, antes de o jogo ser reiniciado, o árbitro perceber que uma pessoa extra se encontrava dentro do campo, ele invalida o gol. Mas se ele reiniciou o jogo porque não viu que tinha uma pessoa extra dentro de campo, aí ele não pode mais desmarcar o gol. É para se julgar o que foi que aconteceu ontem nos aflitos. Porque o que se sabe é que o massagista estava dentro do campo atendendo o jogador na hora em que a bola, num contra-ataque a favor do Sport, foi rolada até a saída do gol. Mas vamos ouvir os treinadores. Primeiro do Náutico. Fala o Dalpozo, depois de uma partida boa jogada pelo Náutico. Ouçam.
O Náutico apresentou uma evolução depois do jogo do Bahia. Nós fizemos um grande jogo lá contra o Salgueiro. Contra o Bahia a gente ficou abaixo. E depois retomamos no jogo contra o Salgueiro, fazendo um grande jogo, passando de fase. E nesse jogo especialmente do Santa Cruz, o primeiro tempo nós tivemos duas oportunidades que eu lembro com o Jorge. Teve uma finalização de bola construída com o Thiago também. Então a nossa estratégia ela deu certo, principalmente colocando o Jorge e o Chiesa jogando entre as linhas, e aí nossos atacantes de lado atacando os espaços com velocidade. Então a nossa organização ofensiva ela foi muito boa. E a defensiva, a organização defensiva foi excepcional no primeiro tempo. A gente não deixou o Santa Cruz jogar. A única oportunidade que o Santa Cruz teve numa saída de bola nossa do Jefferson, caiu no pé do Didira e ele finalizou e deu na trave, mas não foi uma jogada construída. Da mesma forma, no segundo tempo, a gente envolveu o Santa Cruz e uma oportunidade o Jorge também, o Jean, outra com o Thiago. Então eu estou falando aí de 6 oportunidades claras de gol que a gente não cumpriu e praticamente não demos a oportunidade. Não lembro o Jefferson de ter feito nenhuma defesa, só a defesa do pênalti, um pênalti legítimo, foi pênalti e uma arbitragem muito boa do Rodrigo, na minha concepção, nada a reclamar. Então nós fizemos um grande jogo, produziu, teve volume e é isso que nos dá confiança para a sequência da temporada. Não é fácil a gente ser eliminado da maneira como foi. A gente que está no futebol, são constantes essas situações e eu procuro dentro da minha ideia, do meu conceito, daquilo que eu penso no futebol, não ficar lamentando. Hoje mesmo eu já começo a visualizar o Avaí e degustar uma Série B, entrar forte para fazer uma boa competição e buscar o objetivo principal do clube, que é o acesso.
Bom, vamos ouvir também o treinador de Santa Cruz, que está invicto no campeonato, Itamar Schulli.
Nenhum time do Campeonato Pernambucano deu mais sequência a times do que o Santa Cruz. A gente repetiu muito as escalações e mudou quando foi necessário por alguma lesão, por cartão ou por alguma mudança tática, né? Mas sempre a gente deu a sequência. Então, acho que isso é muito importante numa equipe, ter sequência e dar confiança aos atletas. Ressaltar o trabalho da toda a comissão técnica e também do professor o Gamarra, junto com todos da comissão, né? Mas ele que é o chefe da preparação física. Então, ele, sem dúvida, fez um grande trabalho. Os atletas muito determinados, né? Os atletas que correspondem ao trabalho, que não deixam de fazer aquilo que são orientados, mesmo quando estavam parados. E a gente jogou todos esses jogos aí com uma intensidade muito alta, foram todos jogos decisivos, né? Não foram jogos que você, eu posso esperar um pouco, não. A gente tinha que vencer o River, nós tínhamos um jogo dificílimo, né? Logo na sequência, contra o Confiança, como foi hoje Confiança e Bahia, dificílimo, né? Confiança deixou de ganhar o jogo também, e como foi difícil, né, o jogo que a gente tinha tido contra o Sport, muito difícil, que é uma excelente equipe, muito bem comandada pelo Daniel, e hoje mais um jogo difícil, mais uma decisão. Então a gente manteve uma intensidade muito boa, o grupo está de parabéns, e o professor Gamarra com a comissão, todos aí, né, que fazem parte, estão de parabéns por isso, e isso ajuda bastante a equipe no crescimento tático também. É difícil você jogar hoje no país, todos os jogos que o Santa Cruz fez é a defesa menos vazada. Então os adversários estão encontrando muita dificuldade, né? E nós também, porque nós pegamos uma equipe como hoje, falando especificamente de hoje, uma equipe muito bem organizada pelo Gilmar da Pouso, uma equipe com qualidade, o Náutico. Vai disputar, e tenho certeza, vai fazer uma grande Série B, porque tem jogadores de capacidade, qualidade, e tem, sem dúvida nenhuma, um grande treinador que é o Gilmar. Não é porque é meu amigo, mas é um grande treinador, eu sei disso. Nós ganhamos um direito de ir para uma final, e agora nós vamos continuar trabalhando com humildade, vamos continuar trabalhando, se dedicando muito para evoluirmos, e para que a gente possa ir em busca deste título que a gente almeja.
Nós vamos colocar também o técnico do Sport para falar no jogo que o Sport ganhou por 1-0, mas foi do Vitória, com quem empatou no campeonato na partida anterior. O time do Sport pode até jogar bem, mas tem dificuldade de fazer gol, porque Hernani Brocador está numa fase ruim e Leandro Bárcia também. Dois jogadores que voltaram muito abaixo da expectativa sobre eles. Mas fala o técnico Daniel Paulista.
Hoje acho que a nossa maior preocupação é na questão ofensiva, nesse último terço do campo, da gente ser mais incisivo. Está faltando uma maior tranquilidade na execução desse último passe, está faltando um poder maior de decisão, de se tentar definir a jogada com mais qualidade, né? Chutar mais. Eu acho que a gente chuta muito pouco, a gente vem trabalhando isso, mas nos jogos a gente não está conseguindo traduzir. E isso não foi só nesse jogo, é uma coisa que a gente vem trabalhando desde a paralisação. Nos jogos a gente ainda não conseguiu atingir um estágio que eu acredito que seja o satisfatório. Hoje a gente teve muito volume de jogo, muitas oportunidades, mas poucas oportunidades claras acertando o gol do adversário, fazendo o goleiro deles trabalhar. Nós dominamos praticamente toda a partida, mas não conseguimos traduzir todo esse volume, todo esse maior jogo dentro do campo adversário em grandes oportunidades, e acabamos sofrendo durante o jogo para conseguir a vitória já no final da partida. No primeiro tempo nós começamos bem a partida, apertando, não deixando o adversário jogar, não deixando o adversário respirar. Conseguimos ali, logo no início, até 15, no máximo 20 minutos, ter pelo menos 3 boas oportunidades para marcar, e não conseguimos. E a partir daí a equipe foi entrando meio que no ritmo do adversário, num ritmo mais lento, um ritmo mais devagar, uns passes mais lentos, pouca dinâmica, foi deixando de fazer as movimentações, já que a gente armou uma estratégia de adiantar os dois laterais para fazer como se fosse uma linha de 5 ofensivamente, e aos poucos a gente não conseguiu mais ter as penetrações que a gente teve no início do primeiro tempo. Então as alterações no intervalo foi para dá mais dinâmica, dá mais velocidade, dá mais ritmo dentro da partida. A gente conseguiu isso no segundo tempo, acho que o volume de jogo e as oportunidades também aumentaram no segundo tempo. Mas esse tipo de jogo é muito complicado, principalmente porque quando você começa a falhar muito no último terço do campo, perder muitas oportunidades e tendo a responsabilidade e sabendo da superioridade que você tinha sobre o adversário, a questão psicológica ela vai você vai ficando muito pressionado. Então o gol saiu porque a insistência continuou, a equipe lutou durante todo o segundo tempo, não faltou luta, não faltou empenho. É lógico que faltou algumas outras situações que a gente com certeza vai ter que continuar trabalhando para atingir o estágio melhor, mas conseguimos a vitória que era importante.
Pois é, a respeito do clássico a gente volta a falar ao meio-dia, porque, entre outras coisas, nós vimos o Náutico jogar uma boa partida, chegou a jogar melhor em alguns momentos do que o próprio Santa Cruz, mas esbarrou numa defesa sólida e uma defesa que está dando ao Santa Cruz a invencibilidade. Geraldo, era isso aí. Ao meio-dia vamos estar de volta e ripa na chulipa.
Pronto, Ralf, volta ao meio-dia.